Alô, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas a Moléculas, um podcast que fala de química em 30 minutos ou menos, produzido pelo professor Cedric Graibin, do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como equipe de discente do curso de licenciatura em Química da Universidade. Vocês podem ouvir o podcast a partir do próprio site www.ladimolqm.com.br/moléculas ou a partir dos agregadores de podcast. Vocês podem ler os nossos episódios para saber como assinar. Estamos também em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. E antes de iniciarmos o episódio, é sempre importante lembrar que estamos nas redes sociais Twitter e Facebook com @moléculaspod. Perguntas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Se preferir nos contatar por e-mail, basta mandar uma mensagem para moléculas.podcast@gmail.com. Fala pessoal, aqui é o Jean, mais uma vez falando diretamente da terra, onde se paga para a polícia, paga para a milícia e paga para o bandido para fazer uma festa, vulgo seropédica. Após essas férias curtíssimas que tivemos, voltamos para a quarta temporada com a animação até o fazer bico. E se não tiver animação, vai ozônio mesmo. Inspirado pelo prefeito de Itajaí, hoje o episódio será sobre o ozônio e está dividido em duas partes. A primeira, vou tratar um pouco sobre o ciclo do ozônio na estratosfera e na troposfera. E na segunda parte, falarei sobre a ozonoterapia e suas implicações com a Covid-19. Então bora lá para a primeira parte? A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. E a atmosfera terrestre é dividida em 5 camadas. Porém, só citarei aqui sobre a troposfera e a estratosfera, como falei anteriormente, porque são as únicas de interesse a esse episódio. A estratosfera é a região da atmosfera que fica entre 10 e 50 km de altitude. E é nessa região que encontramos a famosa camada de ozônio, ou ozonosfera, que fica distribuída entre a região média da estratosfera, entre 20 e 35 km de altitude. 90% do gás ozônio está concentrado na camada de ozônio, e sua importância está no fato de ser o único gás que filtra radiação ultravioleta do tipo B, chamada UVB, que é bem nocivo aos seres vivos e é uma das razões para sempre passarmos protetor solar a sair ao sol. Caso queira saber um pouco mais sobre protetor solar, não esquece que temos o episódio 33 sobre esse tema. Voltando à formação do ozônio, ela ocorre pela exposição do oxigênio, O2, aos raios solares ou a descargas elétricas que levam à sua decomposição e à formação de oxigênio livres, que por sua vez reage com outras moléculas de oxigênio que não foram decompostas. Esse processo que resulta na formação do ozônio. Na verdade, como a natureza está sempre tendendo ao equilíbrio, a camada está em uma perpétua formação num processo de mão dupla. Ao mesmo tempo que o oxigênio é quebrado, formando moléculas de ozônio, estas também se desmancham para voltar a se reagrupar como oxigênio. Assim, se explica o fato de a camada preservar a mesma espessura desde sua formação inicial há cerca de 400 milhões de anos, funcionando como escudo protetor contra o excesso de radiação ultravioleta. Esse processo é um ciclo. O ozônio, O3, recebe a radiação ultravioleta, se quebra em O2 e oxigênio atômico, O2 e O, e quando esse oxigênio livre encontra com o O2, ele reage formando o ozônio e libera a radiação infravermelha. É assim que essa camada de ozônio filtra os raios ultravioletas, usando eles como energia no ciclo do ozônio. Ou seja, na captação, ele absorve a energia ultravioleta para se quebrar e na formação do ozônio, ele libera uma radiação infravermelha. Mas como isso deve ter ficado um pouco confuso, vamos recapitular em etapa do jeito que o químico gosta. Na primeira etapa, a absorção de energia, o O3 vai absorver a energia ultravioleta e vai se quebrar em O2 e O. E o O2 também absorvendo energia, ele vai se quebrar em duas moléculas de O. Na segunda etapa, na emissão de energia infravermelha, o O, quando reagir com o O2, vai formar uma molécula de O3, gerando assim um ciclo de equilíbrio. Estava tudo ótimo até entrar os gases CFC na história. E agora vou abrir um parênteses aqui para falar desses gases rapidinho. Os CFCs, clorofluorcarbonetos, como o próprio nome indica, os CFCs são compostos de átomos de carbono, flúor e cloro. Eles são formados por moléculas do tipo metano e etano, e em seus átomos de hidrogênio são substituídos por átomos de cloro e flúor. Esses CFCs eram produzidos principalmente para serem usados em compressores para refrigeração doméstica, como por exemplo em geladeiras e ar-condicionados, e para expansão de polímeros e em produtos do tipo spray, como no caso dos desodorantes. Porém, esses objetos não usam mais os CFCs. Não precisa ficar com medo de usar seu desodorante, hein? Atualmente, como alternativa aos CFCs, foram desenvolvidos os HCFCs, ou hidroclorofluorcarbonetos, que causam menos danos à estratosfera, porém causam aumento do efeito estufa. Em 2009, os membros das Nações Unidas firmaram o Acordo do Protocolo de Montreal, que dispõe da legislação para eliminar a produção e uso dos tipos de CFC. O Brasil se comprometeu na década de 90 em reduzir consideravelmente o uso desses gases até 2010. Porém, os danos à camada de ozônio são imensos e podem demorar décadas ou até séculos para que possam ser revertidos. E onde o CFC entra nessa história do ozônio? Vou explicar isso agora. Quando o CFC atinge a estratosfera, a luz solar fotolisa, ou seja, quebra essas moléculas, liberando o átomo de cloro. Vamos usar o exemplo do CH3Cl. O CH3Cl é fotolizado e é quebrado em CH3 e Cl. O radical livre cloro que se forma logo reage com o ozônio, decompondo o ozônio em oxigênio, O2, e ClO, monóxido de cloro. Ou seja, Cl mais o ozônio vai formar O2 mais ClO. Esse ClO, então, pode reagir com outra molécula de O3, formando duas moléculas de O2 e deixando o radical livre Cl pronto para repetir o ciclo reacional. Ou seja, o ClO, vindo da etapa anterior, pode reagir com outro ozônio, gerando duas moléculas de O2 mais Cl. E esse Cl pode voltar para a primeira etapa para fazer esse ciclo de novo. Outro fator agravante da situação é que o gás oxigênio que já existe na atmosfera, bem como que foi produzido nesta última reação, também reage com o ozônio, degradando e liberando mais ainda oxigênio. Ou seja, o O2 pode reagir com o O3, gerando duas moléculas de O2. E também, o ClO, formado na degradação do ozônio pelo cloro, também reage com os átomos de oxigênio livres na atmosfera e libera mais átomos de cloro e de gás oxigênio, que continuarão degradando o ozônio na estratosfera. ClO, reagindo com O livre, vai liberar cloro mais O2. Como isso deve ter ficado um pouco confuso, e só no áudio é um pouco difícil explicar reações químicas, a gente não tem aquele quadro bonito para escrever, um super resumo é esse aqui, ó. O CFC mais luz, luz significa energia, mais duas moléculas de ozônio, vão liberar três moléculas de O2 mais Cl. Perceberam que graças a uma molécula de cloro, quanto ozônio foi degradado? Para vocês terem uma ideia, um átomo de cloro liberado tem a capacidade de destruir cerca de 100 mil moléculas de ozônio. Agora falando um pouquinho sobre o ozônio na troposfera. Ao nível do solo, na troposfera, região do solo até uns 10 km de altitude, o ozônio perde a sua função de protetor e se transforma em um gás poluente, responsável pelo aumento da temperatura da superfície, junto com o monóxido de carbono, dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. A exposição ao ozônio está associada ao risco de morte por doenças respiratórias, além do aumento de casos de asmas, bronquite e ataques cardíacos. Para se ter noção, os danos que o ozônio pode causar, 0,2 mg por metro cúbico causam lacrimejamento e irritação no trato respiratório, rinite, cefaleia e até mesmo asma para pessoas predispostas. Com 20 mg por metro cúbico, morte dentro de 4 horas. E em dose de 100 mg por metro cúbico, morte em 1 minuto. Ou seja, nada de respirar ozônio no laboratório após sua sepsia. Ao contrário de outros gases, como os óxidos de nitrogênio, ele não é emitido diretamente pelas fontes poluentes, mas sim gerado na atmosfera pela reação de alguns compostos na presença da radiação solar. Assim, na tentativa de reduzir a concentração do ozônio troposférico, é fundamental entendermos o processo gerador desse gás. De forma simplificada, a formação do ozônio troposférico depende de três componentes: óxido de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, que vou chamar aqui de COV para facilitar, e luz solar. Os óxidos de nitrogênio, NO e NO2, são lançados na atmosfera Os óxidos de nitrogênio, NO e NO2, são lançados na atmosfera pelos processos de combustão veicular e industrial. Já os compostos orgânicos voláteis são emitidos por processos evaporativos de queima incompleta de combustíveis automotivos e em processos industriais. Vou citar o processo para vocês tentarem me acompanhar mentalmente. A luz solar, ela vai reagir com o NO2. Esse NO2 vai gerar uma molécula de NO e uma molécula de O livre. Esse O livre vai reagir com o O2 do ar, gerando uma molécula de ozônio. O NO vindo da etapa anterior vai reagir com esse ozônio. E aí vai gerar uma molécula de O2 e uma molécula de NO2. Notou que, ignorando os fatores, esse processo é cíclico, isto é, começa com a fotólise de NO2 e também finaliza com a produção de um NO2. Se não fosse a interação dos outros processos químicos, essa estacionariedade deveria impedir que a concentração do ozônio subisse muito ao longo do dia. O problema é quando surge o SCOV, que interage com o ciclo do ozônio da seguinte maneira. Um radical hidroxila, ele vai reagir com o COV. Esse COV vai resultar no radical peróxido. Esse radical peróxido vai reagir com o NO que está no ar. E aí vai gerar NO2 e outras moléculas que não são interessantes aqui. Por esse esquema, dá para observar que esse processo consome COV, NO e gera NO2. Então é razoável supor que a interação entre esses dois processos quebra o ciclo de formação de ozônio, de tal forma que o NO que reagiria com o ozônio passa também a reagir com peróxidos radicais, gerando mais NO2. E sob a luz solar, mais NO2 sobe fotólise, gerando mais radicais livres O e, consequentemente, mais ozônio. Esse ozônio extra tem menos NO para reagir, como expliquei no primeiro esquema. Apesar da química atmosférica ser bem complexa, os estudos apresentam que o aumento da concentração de ozônio coincide com a queda da concentração de NO e NO2, sugerindo que a suposição sobre as interações que falei entre os dois processos é razoável. Para o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o O3 é considerado um poluente do tipo primário, ou seja, se sua concentração limite for ultrapassada, pode afetar a saúde da população em geral. Na legislação atual, datada do ano de 1990, o valor máximo de concentração de O3 é de 160 microgramas por metro cúbico, em amostragem de uma hora. O ozônio relacionado aos veículos, as emissões de poluentes provenientes da frota veicular, são consideradas as mais preocupantes dentre as fontes de emissões antropogênicas. Na Europa, estima-se que as fontes veiculares representam o total de 40,5 de emissões de NOx e 15,6 de COVs. O levantamento oficial realizado para o estado de São Paulo, por sua vez, estipula que 67,6% das emissões de NOx são devido a fontes veiculares. Os números expostos evidenciam a grande influência que os veículos possuem sobre a poluição atmosférica urbana, relacionada com espécies precursoras do ozônio. Agora, na segunda parte do episódio, vou falar um pouquinho sobre ozonoterapia e suas implicações na Covid. O que seria a ozonoterapia? Muita gente já ouviu falar na molécula da vida, que é como muitos se referem ao ozônio. A ozonoterapia é um método de tratamento onde se utiliza o ozônio gerado a partir de oxigênio medicinal, para fins de saúde e até mesmo estéticos. O uso do ozônio na medicina começou na Alemanha, mais precisamente na Primeira Guerra Mundial, onde era utilizado para tratar feridas. Hoje em dia, é um método já reconhecido em vários países. Diferente do ozônio utilizado para fins industriais, o ozônio medicinal é obtido a partir do oxigênio medicinal puro, do qual se obtém uma mistura de oxigênio e ozônio em concentrações e doses exatas. Sua concentração varia de 1 a 100 microgramas por mililitro, correspondendo a uma mistura de oxigênio e ozônio em relações entre 0,5% e até 5% de ozônio e o restante de oxigênio. Os ozonoterapeutas falam que os benefícios do ozônio medicinal são atividade antimicrobiana de amplo espectro, efeito anti-inflamatório, ativação de células imunocompetentes, ativação do sistema imunológico, ativação do metabolismo das hemácias com a melhora de oxigenação e aumento de níveis de ATP e aumento de capacidade de antioxidante. A favor de quem defende a ozonoterapia está o fato de essa ser uma técnica secular e já aprovada em diversos países. Na Alemanha, a prática é reconhecida pelos órgãos de saúde e ofertada na rede pública desde a década de 80. E para quem acha que isso é argumento, não esqueça que a homeopatia é reconhecida aqui no Brasil, mesmo sendo provada sua ineficácia. O ozônio medicinal, em contato com o organismo, apresenta ações de melhorias da oxigenação e da circulação sanguínea, redução de dor e inflamação, além de propriedades germicidas. Desta maneira, pode ser tratadas com ozonoterapia diversas patologias, seja de origem isquêmica, inflamatória ou infecciosa. Além de, segundo especialistas na técnica, o tratamento acelerar o tempo de cicatrização de feridas de diabetes, uma das doenças que mais atinge os brasileiros, por isso o tempo de internação diminui, bem como o uso de medicamentos, inclusive a probabilidade das amputações, diz um estudo feito pela ABOS. No Brasil, por hora, em média, 11 pacientes diabéticos são amputados. Será mesmo que a ozonoterapia tem esse benefício? Que os estudos científicos vêm mostrando. No estudo sobre mastite subclínica de vacas em lactação, foi aplicada a ozonoterapia em 40 vacas, e os resultados apresentados foram uma vez que os tratamentos estatísticos revelaram diferença significativa para os resultados dos testes dos animais tratados pela ozonoterapia, pôde-se concluir que dentro das condições em que foi realizada a presente pesquisa, a terapia foi eficaz na redução da intensidade da infecção mamária. No estudo de revisão literária da Revista Odontológica de Araçatuba, foi analisado 192 artigos, como os descritos relacionados sobre controle de infecções e cirurgia oral. Foram excluídos artigos que não se enquadravam nos critérios de exclusão e as duplicatas, restando um total de 15 artigos. E o resultado foi que, apesar de alguns resultados promissores encontrados mostrando sua viabilidade nas especialidades com coadjuvante em terapias já estabelecidas, e a partir deles algumas indicações para o seu uso são sugeridas, no entanto, muitos de seus efeitos ainda não foram bem esclarecidos. As doses e concentrações para o seu uso não são padronizadas. Estudos para o estabelecimento de doses e períodos administrativos ainda são necessários para que as terapias cada vez mais traumáticas e biologicamente eficazes sejam encontradas para a prática odontológica. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2018 definiu a ozonoterapia como um procedimento que pode ser realizado apenas em caráter experimental. Isso implica que o tratamento médico baseado nessa abordagem deve ser realizado apenas no escopo de estudos que observam critérios definidos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. Entre as condições previstas pela norma está a concordância dos participantes com as condições em que a pesquisa será realizada, a garantia de sigilo e anonimato para os que submeterem à prática, a oferta de suporte médico-hospitalar em caso de efeitos adversos e a não cobrança do tratamento em qualquer uma de suas etapas. A entrada em vigor dessa resolução reforça a proibição aos médicos de prescreverem medicamentos desse tipo, foram padrões estabelecidos pelo CFM. O desrespeito à norma pode levar à abertura de sindicância e de processos étnicos profissionais contra os infratores. Então, até o presente momento, a ozonoterapia possui resultados basicamente inconclusivos ou promissores, mas por falta de mais artigos e publicações sobre o assunto, não podemos dizer que é eficaz. Até porque, como a ozonoterapia é aplicada em basicamente tudo, acaba que para uma coisa em específica possua pouquíssimos artigos sobre o tema. Porém, também não podemos falar que é ineficaz, como é o caso da homeopatia, que já foi muito bem estudada e tem ausência de benefícios além do placebo. Uma dica para vocês: se o tratamento diz resolver tudo, desde micose a câncer terminal, duvide dele. Não existe remédio milagroso. Vimos que a ozonoterapia não tem comprovação científica. Mas será que para a Covid ela funciona? A primeira coisa que vocês devem saber é que até o presente momento da gravação deste episódio, não tem qualquer artigo de fase clínica randomizado duplo cego sobre esse tema. Porém, encontrei alguns em fase clínica, ou seja, testagem em humanos, para ser exato, apenas 6 relacionando ozonoterapia e a Covid-19. E só existe um artigo espanhol falando sobre o uso retal da ozonoterapia para a Covid-19. O que acontece com todos esses artigos, sem exceção, é que nenhum deles possui um método de análise confiável. O maior número de pacientes que encontrei no artigo do Hospital de Ibiza foi de apenas 18 pacientes, o que já torna uma análise estatística bem complicada. Para não falar no estudo chinês com 2 pacientes. Vou repetir pausadamente. 2 pacientes que impediria qualquer implementação das práticas de pesquisa. Fora que nenhum deles possui sequer um grupo controle, onde para uns pacientes você aplica a ozonoterapia e nos outros não, para fazer o confronto de dados. Nada, não há qualquer método. Simplesmente aplicar a ozonoterapia nos pacientes, junto com todos os outros medicamentos que a pessoa já estava tomando, que torna qualquer resultado inconclusivo, porque o paciente pode ter melhorado pela ozonoterapia, pelos medicamentos ou pelo próprio organismo. E sobre o único artigo que achei sobre ozonoterapia com aplicação retal usada para corroborar o tratamento proposto pelo prefeito Itajaí, esse artigo segue exatamente todos os problemas de todos os outros que mencionei. Sem um grupo controle, sem um estudo randomizado duplo cego e com caso suficiente para não ter uma estatística. Os míseros 4 pacientes receberam o ozônio via retal e continuaram a aplicação de todos os outros medicamentos, impedindo qualquer conclusão sobre o benefício desse tratamento. Apesar disso, o prefeito queria tratar a população com ozonoterapia e cânfora, outro tratamento sem qualquer comprovação. Porém, após a medialização do caso, a justiça permitiu o uso para pesquisa, e aí sim, não será tratamento. Será um paciente informado que participará de um teste, seguindo todas as recomendações de controle e tudo mais que se teve anteriormente na resolução do Conselho Federal de Medicina. Para recapitular, geralzão, nada de ozônio na troposfera em excesso, nem no... Vamos deixar ele lá na camada de ozônio, filtrando os raios solares. Não confie em curas mágicas e nem em políticos que vão de encontro com as comprovações científicas. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até o próximo episódio, onde falaremos sobre química em 30 minutos ou menos.